Oi, eu sou a Alice.
Oi, eu sou a Bruna.
Eu sou a Carol. Tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. Entramos no mês de julho e isso significa que entramos no mês da Copa Feminina de 2023. Hoje, o dia que a gente está gravando, aproveitando a convocação da Pia, vamos falar sobre Copa, seleções que estarão na Copa e, claro, o nosso papel, que é reclamar de convocação.
Será que tem uma convocação que a gente não vem aqui reclamar? Não tem.
Não tem, não vai dar tempo. De amistoso.
Nós brasileiros somos todos técnicos de futebol, entendeu? Já diria a máxima. Então, a gente vai reclamar sim, porque não foi a gente que convocou. Naturalmente, vai ter uma discordância e naturalmente a gente vai falar. Entendeu? Por
A gente está
exemplo,
representando todos nós.
gostamos no geral? Vamos responder. Algumas atletas têm, sabem segredos dentro da CBF? Também vamos falar sobre isso. Pia tem problemas específicos com algumas jogadoras? Também vamos discutir. Além de falar, claro, sobre o Mundial Austrália e Nova Zelândia.
Então, para a gente começar aí do começo, se por acaso tiver alguém que estava aí numa caverna, não está acompanhando o que está acontecendo, agora, dia 20 de julho, vai começar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023. Pela primeira vez, a gente vai ter uma Copa do Mundo de Futebol Feminino com 32 equipes. Dentre essas 32 equipes, a gente tem 8 estreantes, né? Porque abriram mais vagas aí para a Copa do Mundo, então mais seleções estão tendo oportunidade de disputar a competição. E também é a primeira vez que vão ser dois países sediando a Copa do Mundo feminina. No masculino, a gente já teve aí o caso do Japão e da Coreia do Sul em 2002, e teremos casos futuros também, porque já que a FIFA resolveu que ela quer colocar 48 seleções, mas o assunto não é Copa do Mundo masculino, isso aí a gente vai deixar quieto. A gente quer falar das nossas meninas agora. E aproveitando aí o ensejo, não é mesmo? Gostaríamos de compartilhar com vocês, inclusive, uma dica que eu fui agora em maio e a Bruna foi agora em junho, que é na exposição especial em homenagem às Copas Femininas que tá tendo dentro do Museu do Futebol, que tá, gente, tá assim, tá muito legal. Você tem acesso a conhecer a réplica oficial da taça da Copa Feminina de 2023, que inclusive é muito bonita. Se alguém tiver curiosidade de saber melhor como é, a gente publicou um Reels lá no Instagram, @futimigaspod, com alguns detalhes dessa exposição. E lembrando que você não precisa pagar nenhum valor a mais para poder conhecer essa exposição. Ela já está inclusa, né, no tour do Museu do Futebol. Os ingressos do Museu do Futebol é de R$ 10 a meia e R$ 20 inteira, que é um valor assim acessível para quem quiser visitar. E lembrando que às terças-feiras a entrada é de graça para todas as pessoas. Então a gente indica muito para a gente já entrar aí no clima da Copa. A exposição vai ficar disponível até por volta do dia 20, alguma coisa de agosto. Então, ainda tem tempo aí, quem mora perto de São Paulo ou tiver a oportunidade de estar lá, para poder conhecer essa exposição que está muito legal.
Eu confesso que eu, Alice, estava meio assim, alheia em relação à Copa. Eu tava muito tipo assim, ok, vai ter a Copa. Aí prestando atenção no que tava saindo, mas eu não tava tipo assim, me conectando com a ideia da Copa, sabe? Quando você ainda tá meio distante daquela realidade. Aí foi domingo, menina, me deu uma ansiedade. Eu falei, caraca, a Copa é daqui a um mês. Eu surtei. Aí eu falei, caraca, vai começar a Copa. Aí eu enlouqueci. Mas aí agora eu também tô ligada no 220 pra essa Copa.
Pois é, amiga, eu tava meio nessa vibe também. Seguindo então, né, a Bruna já falou sobre as novidades que teremos aí nessa Copa. E aí a gente segue agora, antes de falar sobre os grupos, vamos comentar a convocação do Brasil, que saiu hoje, no dia 27 de junho, às 4 horas da tarde. Então vamos lá, gente, começando. Com as goleiras. A Letícia Isidoro do Corinthians, a Camila do Santos. Eu não sei nem como comentar isso, mas enfim, por uma infeliz surpresa
Calma, vem.
a Bárbara, insistir na Bárbara do Flamengo, infelizmente do Flamengo, assim.
A gente vai chegar nos
A
comentários.
gente vai chegar lá. Mas enfim, para goleiras temos então esses três nomes.
Vou de defensoras então, tá, gente? Zagueiras e laterais, tá? A Pia convocou junto. A gente vai falar junto. Nós temos Antônia, do Levante, na Espanha. A Bruninha, do Gotham FC, nos Estados Unidos. Eu acho que o nome desse time precisa ser discutido em outro momento. Não aguento. A Kathleen, né? Nossa craque aí do Real Madrid, zagueirona. Lauren, do Madrid CFF, que é um time feminino forte, né? Apesar de não saber dessa existência no masculino, esse é um time forte lá no, na Espanha. A Mônica Hickman, também, do Madrid CFF. A Rafaele, do Arsenal. E a nossa querida, nossa lenda, nossa lateral, Tamires, do Corinthians.
No meio-campo, a Pia chamou Duda Sampaio, do Corinthians, Caroline, North Carolina Courage, Luana, também do Corinthians, Adriana, do Orlando Pride, Ana Vitória, do Benfica, e Ari Borges, do Racing Louisville. Então, já adianta aqui que o Corinthians é o time brasileiro que bateu recorde de convocação.
Vamos então para as atacantes, né? Que foi a Andressa Alves do Roma, a Geisa do Barcelona, Nicole do Benfica, Bia Zanerato do Palmeiras, a Debinha, graças a Deus, do Kansas City Courage, a Gabi Nunes, também do Madrid CFF. E, gente, eu juro, quando foi chegando no final que a Pia não falou o nome da Marta, eu já tava assim, hiperventilando. Mas, né, a nossa rainha foi convocada, a rainha do Orlando Pride foi convocada. E a Pia, né, na convocação, ela falou sobre essa ser a sexta Copa da Marta, provavelmente a última, mas não existem garantias de que a Marta vai atuar como titular nessa Copa.
É, eu acho que a gente pode falar das suplentes aqui rapidinho, e depois já partir para os comentários, que tem bastante coisa para comentar dessa convocação.
Gente, de suplentes nós temos Tainara, do Bayern de Munique, Aline, da Ferroviária, a única da Ferroviária, goleira Luciana, mais uma vez ignorada, e a Angelina, do ON Rain.
Vamos começar dos goleiros agora, das goleiras agora. Então, Carol, seu momento.
Gente, eu acho que insistir na convocação da Bárbara é uma insalubridade, assim, muito forte pro torcedor brasileiro, assim. Eu digo isso, primeiro, porque fala em Bárbara, eu lembro do que a gente passou em 2019, no jogo justamente da eliminação. É muito complicado você depositar toda a culpa em cima de um goleiro, de uma goleira. Assim, gente, o jogo da eliminação foi uma das atuações mais ridículas que eu já vi na minha vida. E hoje, a gente ainda tem propriedade de fala, né? Eu e a Bruna, porque além de tudo, a Bárbara é goleira do Flamengo. E, assim, o Flamengo acabou de ser eliminado do Brasileirão. E, assim, a gente. Cara, é muito complicado, porque, assim. Muito... Gente, é muito complicado, assim.
Eu acho que tem dois pontos para mim. O primeiro deles é que a Bárbara não vejo mais como sendo goleira titular da seleção, né? Já tem um tempo aí no ciclo mesmo para essa Copa do Mundo que a goleira titular é a Lele, que é a do Corinthians. A Camila é uma goleira jovem, então também acho que não vai ser titular. A Bárbara ficaria de segunda ou terceira goleira. A Pia justificou, porque ela foi questionada, isso foi uma surpresa na convocação, né? Eu acho que alguém estava esperando alguma convocação do time do Flamengo, eu estava esperando mais a Duda do que a Bárbara. Mas a Pia foi questionada na coletiva e disse que foi questão escolha técnica por causa da comissão técnica por causa da experiência. Porque tem muitas jogadoras que estão indo para sua primeira Copa do Mundo. Eu admiro muito esse trabalho de renovação que a Pia está trazendo para o futebol feminino do Brasil, de renovação, de continuidade, porque eu acho que só assim a categoria vai crescer e a gente vai conseguir resultados relevantes no nosso futebol feminino. Mas eu questiono um pouco se era melhor atleta com experiência para ser chamada, devido ao histórico, né? E é um histórico que é muito cruel com o atleta também, porque por mais que a gente tenha críticas à Bárbara, os ataques que ela recebe na internet, né? O ódio que ela recebe na internet pelos erros dela em campo, é uma coisa que já saiu do controle também. Ela já se manifestou após a convocação dizendo que vai sair das redes sociais. Então, para uma pessoa chegar nesse nível, sabe? Também me preocupa um pouco.
Eu acho que tudo precisa ter um. Tudo tem limite, né? Tudo precisa ter limite, assim. É o que a gente sempre fala muito aqui, que quando é voltado para as mulheres, assim, um hate nas redes sociais é 300 milhões de vezes mais pesado.
O Daniel não passou pelo que a
Assim,
Bárbara vai passar,
exatamente.
né? Primeira, porque foi uma decisão de uma mulher ao convocá-la. Então, vamos falar que a Pia é maluca, histérica, né? Sendo que ela colocou a lógica dela. O Tite era apenas, ah, eu achei um pouco errado convocar o Daniel Alves. Mas o fato é que ela vai sofrer um inferno no, na vida dela. Mas a Bárbara não é uma jogadora. No começo, a convocação dela, com essa justificativa de experiência, eu achava muito válida, né? Porque não adianta nada você escolher um time todo novo e falar, resolve aí, né? Mas já tem o quê do trabalho da Pia? Uns 3 anos e meio. Tá, desde o fim, depois da Copa de 2019, a Pia chegou. Então, eu já acho que a Pia testou goleira pra caraca já. Não tinha necessidade nenhuma de Bárbara. Mas aqui, falando do ponto de vista futebolístico, com todo respeito à atleta Bárbara, de forma nenhuma merece nenhum tipo de hate por causa disso. Mas é o que as meninas estão falando. Provavelmente a Bárbara não vai jogar, né? Eu colocaria a Bárbara de terceira goleira, se eu fosse a Pia. Eu não levaria a Bárbara se fosse a Pia, mas tudo bem. Se eu fosse a Pia e estivesse levando a Bárbara, eu colocaria ela de terceira goleira. Até pela relação dela com o time, que ela não tem sido convocada. Então, sabe, fez muito pouco sentido para mim. Eu confio muito na Pia, tá? Eu acho ela uma pessoa muito séria. Eu não acho que ela faria nada pra causar, nem nada do tipo, mas eu realmente não
Aí me
confio.
causa muito estranhamento, por exemplo, ela justificar a convocação da Bárbara falando a respeito de experiência na seleção brasileira e deixar a Cristiane de fora. Isso para mim não faz o mínimo sentido. Foi assim nas Olimpíadas e agora de novo na Copa. Assim, por todo, eu não sei o que aconteceu entre a Pia e a Cristiane. Eu não faço ideia se houve qualquer desentendimento entre as duas. Eu não sei o que leva a Pia a desconsiderar a Cris de uma convocação. Gente, a Cris, na época das Olimpíadas, ela estava na melhor fase da carreira, simplesmente. E a Pia deixou ela de fora da convocação. E a própria Cris falou que ela ficou muito chateada, que surpreendeu muito ela negativamente, ela não ter sido convocada, sendo que ela tá assim, que ela estava na melhor fase da carreira dela. E agora, mais uma vez, ela fica de fora da seleção, sabe? Isso para mim é incabível, gente. Tipo assim, não.
Infelizmente, eu tava esperando isso, porque claramente há um problema entre as duas que a gente não
E a
consegue
Cris,
identificar.
ela não
Porque há um
participou
problema,
de
gente.
nada
Há um
do
problema.
ciclo, né, pra essa Copa do Mundo.
Não é como se a Cristiane fosse uma jogadora que as pessoas falassem assim, não, pô, tá jogando muito, a Pia não tá vendo. Não, a Cristiane é uma lenda do futebol brasileiro e do futebol mundial. Não tem como, não é tipo assim, caraca, pô, a Pia não tá prestando atenção ali nessa menina do Santos que tá jogando. A Cristiane é muito, né, uma lenda, uma entidade do futebol. Mas ela não tava no ciclo da Copa, né? Então, infelizmente, não me surpreendeu. É triste, mas ela não tava no ciclo da Pia. Tal como a Bárbara não estava. Então, a gente
Mas
tem
a
chocado
Bárbara
a Bárbara, mas não fico
apareceu.
chocado com o
Não, a
fato da Cris
Bárbara
não ser
apareceu em
convocada.
convocações durante o ciclo. Ela jogou com a Pia. Ela perdeu a titularidade, mas meio que ela estava ali no grupo no bolo, né? A questão da Cris é que ela não apareceu mais em convocação para a seleção brasileira. Ela não fez parte de todo esse ciclo de preparação para a Copa do Mundo. Então, amistosos, a Ladies Cup, Copa América, ela não participou de. Não é uma surpresa ela ter aparecido aqui. A Bárbara eu vejo mais como uma surpresa porque a gente não. Ninguém tava como certo, ninguém contava que ela ia aparecer, mas ela participou do ciclo em algum momento. Então, ela tava ali no bolo, vamos dizer assim. A Cris não estava. Realmente eu sinto falta porque eu acho que ela descartou muito cedo no seu trabalho, vamos dizer assim, uma jogadora muito importante para a história da seleção feminina do Brasil. E a Cris não tem tantas copas mais, né? Talvez não fosse a última dela, porque ela tá em
Provavelmente a
muito
última,
boa
é isso que
forma,
eu ia
mas
falar, tipo,
assim, né?
porra, gente, assim, eu fiquei chateada de verdade,
É
porque, tipo
bizarro, é
assim,
bizarro.
cara, igual, a Formiga, a gente conseguiu se despedir da Formiga, sabe, nas Olimpíadas. É, foi a última.
E agora a lenda
Então,
tá no
assim,
futebol de
não,
sete, né? Porque ela é
ela não para,
inaportável.
a Formiga é impressionante. Tipo assim, a gente se despediu da Formiga, sabe? A gente vai se despedir da Marta. E assim, gente, essa seria muito possivelmente a última Copa da Cris. Eu não sei se daqui a 4 anos ela ainda vai estar jogando, sabe? É, ela tem, né? Já falou várias vezes sobre isso, sobre os planos pessoais dela, assim, né? Ela casou, acho que uns 3 anos com a Ana, elas têm um filhinho, e a Cris diz da vontade dela de gestar uma criança, né? Então, e assim, ela trabalha com corpo, a gestação mexe com o corpo absolutamente, né? Então, existem todas essas questões. Então, assim, o fato da gente não se despedir, porque assim, a gente cresceu com essa geração, o nosso trio de ouro, Formiga, Marta e Cris. Então, eu acho que a possibilidade da gente poder não se despedir da Cris me deixa muito chateada, sabe? E assim, desde que a Pia entrou, assim, como a Alice fala, eu acho que ela faz um bom trabalho, ela tem essa proposta de renovação que é muito necessária, assim. Só que, assim, abrir mão de uma jogadora que tem tão significado pro esporte feminino quanto a Cris, sabe? E assim, não é como se ela tivesse, tipo assim, ah, não, ela não dá mais conta. Gente, ela, assim, gente. Ah, enfim. Pra mim, me deixa muito chateada isso, sabe? Que talvez a gente possa ter perdido a oportunidade de se despedir da Cris, porque a gente não sabe se daqui.
Mesmo que ela não desse conta, né, amiga? Uma cabeça de área ali, faltando 4 minutos, sabe? A Cristiane faz um gol ali, né? Então, assim, então a coisa fica complicada. Mas a gente ainda vai falar de atacantes, tá, gente? Ainda vamos chegar lá, porque agora vamos a defensoras, tá? E é isso, né? Sobre Camila e Letícia. Pra mim, Letícia é titular absoluta. Tem que falar. Gosto, inclusive, muito. Acho ótima goleira. É segura, não me lembro da Letícia fazer nenhuma atrocidade que eu falo que eu fiquei marcada na minha cabeça. E a Camila, como a Bruna falou, é novinha, mas é uma boa goleira, provavelmente. Realmente, a Bárbara e a Camila são duas terceiras goleiras para mim.
É, eu acho que assim.
Perfil, terceiras goleiras. A Bárbara não, mas assim, a gente tá falando aqui das três, né? Mas, então, eu acho que realmente, Letícia, você, por favor, ore em todas as religiões possíveis, tá?
Provavelmente a Lorena ia ser convocada. Acho que ela joga no Grêmio, mas ela se machucou, então. Peguem a surpresa da lista, a Camila ou a Bárbara? Acho que é a Bárbara, porque a Camila, né? Pegar ritmo, pegar experiência, na verdade, para uma próxima Copa.
Sim, exatamente. Pegar rodagem, né? Daqui a 4 anos a
Pois
Camila
é.
pode estar em excelente forma e com uma Copa do Mundo já, né? Então, é tipo, dá
Eu
pra gente
acho que
você
a
valoriza.
surpresa realmente foi a Bárbara. Infelizmente, uma surpresa negativa, né? Mas uma surpresa para todo mundo. E se a gente for falar de defensoras também, acho que é o outro lugar que tivemos aí uma surpresa, pelo menos eu tive, que foi a convocação da Mônica e não da Tainara. Tainara, que tá como suplente, ela também se lesionou há pouco tempo e também foi a justificativa da Pia para convocar a Mônica e não a Tainara no time principal, né? A Tainara foi convocada como suplente, vai viajar, mas não tá no grupo mesmo que vai entrar em campo. Esperamos que ninguém se lesione a essa altura, né? Então, a minha outra surpresa da convocação foi essa.
Eu amo, assim, tem Kathleen e Tamires, pra mim, indispensáveis na seleção, tá? Tipo assim,
Realmente.
tanto pra mim, quanto pra Pia, quanto pra vocês, quanto pra todo mundo. Mas é importante lembrar que eu acho que a Kathleen, acho que ela vai pra Copa na melhor fase da carreira, acho. Né? E zagueira Ana do Real Madrid. Acho que, enfim,
A
muito
gente tá bem
importante pra
servido
vê-la.
ali na defesa, assim, olhando assim.
Sim.
A
Sim, eu acho.
Rafaelle também fez uma temporada muito boa, então.
Fez a própria Mônica, né? Acho que a gente tem aquilo, né? Não é a ideal, mas a substituta também vai fazer, tentar fazer por onde, eu acredito. Então, gente, meio-campistas, alguma questão aí, gente, com meio-campistas?
Muito legal a Adriana, né? A Adriana não conseguiu ir na Copa do Mundo nem na Olimpíada
Sim.
porque estava lesionada. E aí, uma chance de disputar uma Copa do Mundo, acho muito merecido. Tem jogado bem, tem feito uma temporada legal no Orlando Pride, jogando aí com a nossa rainha Marta. Então, gostei muito de ver o nome dela na lista esse ano.
Sim, cara, eu também. Eu gostei bastante. Acho que Luana voltou a jogar o que estava jogando para ser convocada. Ari Borges, acho que, tipo assim, temos aí uma boa relação de Seis meninos. Agora, atacante tem muita coisa para falar, né? A gente já falou da Cristiane, já falou da Marta. Eu, particularmente, fiquei muito triste, mas aí não é por causa da Pia, por causa das circunstâncias. Com a ausência da Ludmilla, que tá lesionada mesmo.
Ai, sim. Ah, tá.
Porque a Ludmilla chegou muito inexperiente na Copa de 2019, mas era nítido e óbvio que ela tinha muito talento, né? Assim, muito futebol para desempenhar. E assim foi, né, no ciclo da Pia. E aí, a lesão dela, meu coração partiu, gente, porque realmente foi uma lesão séria, já faz um tempo, mas o tempo de recuperação é muito grande. E aí, infelizmente, está de fora, Lud.
Verdade, eu lembro muito da Ludmilla, assim, bem do que a Alice falou, assim, ela chegou na Copa de 19 inexperiente, mas é aquele sangue jovem que você vê ainda tem muito para apresentar, sabe? Então, eu me lembro até da gente conversar na época ainda e falar sobre as expectativas em cima da Ludmilla na Copa agora de 23, mas infelizmente, tadinha, lesionou. E não estará presente. Então, nossas forças aí, a nossa querida Lute, para que melhore e recupere logo.
E é o que a gente tá falando de ganhar experiência, né? Eu acho que claramente ela foi pra Copa de 2019 para ganhar experiência, já pensando talvez aí num outro ciclo. E é muito triste que essa lesão tenha vindo nesse momento e ela fique de fora dessa lista. Mas acho que no geral, assim, eu olho para essa lista de atacantes e é aquele tipo de problema bom que a Pia tem, sabe? De
Debinha
muitos nomes
convocado,
bons para
eu
você
tava com muito
colocar.
medo de dar uma convocada, Debinha. Muito medo, gente. Nossa.
Simplesmente a artilheira da era Pia, não tem como não
Alegria.
convocar a
E a
Debinha.
Taniera também numa ótima fase, né? Tipo assim, impossível tirar essa mulher da
Voltou
artilharia.
numa boa
Sim,
fase,
quando ela
né?
fica meio pra baixo. Andressa Alves voltando a jogar, né? São coisas assim.
Geyze, que acabou de ser campeã da Champions com Barcelona.
Sim, isso aqui tem tudo, né? Tem o suco da experiência, com talento, com jovens, com, sabe, tem tudo aqui. Tem todos os tipos de coisa que a Pia quiser explorar com os esquemas de jogo aqui, ela tem à disposição dela, né? Então, me deixa muito feliz. É, o fato da Cris não estar realmente muito triste, mas assim, é o que a Bruna falou, é um problema bom aqui, né? A gente tem jogadores dos principais times do mundo atacando e marcando muito e fazendo muito gol, né? E então, assim, atacantes protagonistas. Então, tô feliz pra caramba. Aí, realmente, a questão da Lud pegou no meu coração, assim, de sentir, sabe? Eu fiquei realmente sentida. Mas eu gostei bastante, gente, da convocação. Assim, no geral, sabe? É, como eu falei, eu confio muito na Pia. Eu acho que nada que ela faz não é premeditado por ela. É, então, eu acredito muito no trabalho dela, na seriedade dela, né? Você vê que ela respondeu tudo ali na lata, né? Sem nenhuma volta demais, falando que é realmente a questão da Bárbara é uma opção dela pessoal, é uma coisa pessoal, que não é nossa mesmo. Mas não tem enrolação, né? Ela escolheu, ela fez um ciclo consistente e escalou consistente também.
Você vê que ela tá muito segura das escolhas dela, né? E já pra gente fazer o quê? Aquele link pra falar dos grupos da Copa do Mundo, a Pia tem que estar segura das escolhas dela, sim, porque o Brasil tem adversários complicados no grupo e pode cair numa chave muito complicada. Não tem caminho fácil pra quem quer ser campeão da Copa do Mundo esse ano.
Vou falar então aqui, gente, começando os grupos. Vou falar o grupo A. Temos Nova Zelândia, né, que é uma das donas da casa. Noruega, que forte, né? Filipinas e Suíça, tá? Grupo.
Já no grupo B, a gente tem a outra dona da casa, Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá. Também um grupo aí enjoado.
Seguimos então para o grupo C, que temos Espanha, Croácia, Zâmbia e Japão.
Grupo D, nós temos Inglaterra, Haiti, Dinamarca e China.
No grupo F, ficamos com Estados Unidos, Vietnã, Holanda e Portugal. E apenas um parágrafo, porque Estados Unidos e Vietnã é um jogo com cargas históricas.
Nossa, assim, igual na Copa agora de 2022, a gente teve vários confrontos, assim.
Inclusive, Estados Unidos e Irã, eles não param, né? Que é isso que dá ter problema com todo mundo, né?
Eles têm problema com o mundo inteiro, não tem como fugir.
Bom, exatamente. É, seguimos então o grupo F, que é o grupo do Brasil. Também temos França, Jamaica e Panamá.
Life de quê, gente? First? Futebol.
Forte, futebol.
Grupo G, nós temos. Esse aqui é enjoado também. Grupo G, Suécia, África do Sul, Itália e Argentina.
E no grupo H, para finalizar, tem Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul.
Infelizmente, todos esses grupos a gente precisa falar de algumas seleções aí que são vistas como as favoritas. Em primeiro lugar, né? Infelizmente, sempre elas, Estados Unidos, tetracampeã. Não tá na melhor fase, né?
As
Mas.
únicas pessoas que jogam futebol nos Estados Unidos, né? Então, sim.
Sim, país do soccer, né? Então, infelizmente, vem como favorito. É muito como consideramos, por exemplo, Brasil nas Copas. É sempre um forte nas Copas masculinas, né? É sempre um forte adversário, apesar de estar algum tempo aí sem vencer. Mas é sempre um adversário pra gente ter muita atenção.
Gatilho.
Cuidado. Gatilho, faltam 4 minutos, mas enfim.
E depois a gente tem também a Inglaterra, para ficar bem ligado nessa Copa do Mundo. A Inglaterra é a atual campeã da Eurocopa, tem uma das ligas mais fortes de futebol fora ali dos Estados Unidos, né? De futebol feminino, tem uma liga muito forte também. E vem com um trabalho muito bom da treinadora, muito organizado. Então acho que a Inglaterra vem com boas chances de brigar pelo título nessa Copa também.
Temos também aqui o time que seria ideal do ir para jogar, né? Que seria o feminino, que é mais forte, né? A Suécia, que é vice-campeã olímpica, né, gente? Tradição muito grande no futebol feminino. Inclusive, é lá que nasceu nossa querida Pia, né? Nossa técnica, que já foi campeã de vários títulos aí com a Suécia, com os Estados Unidos, com todo mundo, né? Mas é de lá que ela vem. A mente sueca, né, dela é a mente campeã, tá? Então a gente tem que ficar de olho, tá?
E bem, temos também o Canadá, que venceu as Olimpíadas com o futebol feminino. E também elas estão num momento muito interessante de aproveitar as novas atletas e a base, com essa proposta também de apostar em estreantes, assim como está fazendo a nossa queridíssima Pia. E ainda, além dessas tradicionais favoritas, a gente tem algumas seleções ainda para ficar de olho. São aquelas, entre aspas, menos favoritas, mas que tem um trabalho que está sendo feito para a gente ter uma certa atenção. Começando pela seleção da Alemanha, que busca retomar o protagonismo. A seleção feminina da Alemanha é vice-campeã europeia, então é uma das seleções aí para a gente ter atenção na Copa Feminina.
E também, gente, temos aí a Espanha, né? Que tem a melhor jogadora do mundo, né? Não, não tem aí os maiores nomes aí do time, mas tem o maior nome do mundo atualmente, que é a Alexia Putellas, né? Que fala? Putellas.
A falante de
Não é
espanhol
um
é
bom nome.
você.
Né? Não é um bom nome de forma alguma, mas enfim. É, atacante do Barcelona. Tem que ficar de olho aí na querida, né? Não tem jeito. E eu queria falar também da Austrália, né? Que tem um trabalho de futebol feminino bom e vai jogar em casa, né? Pode estar querendo aproveitar aí
O fator
essa
casa.
vantagem.
E para finalizar, aqui entre essas seleções que a gente separou, não podíamos deixar de falar do Brasil, né? Que talvez seja aí a seleção mais forte fora do eixo Europa e América do Norte. E tem um trabalho longo já da Pia Samhede. É campeã da Copa América e estamos sempre tentando. Eu acho que o Brasil já fez Copas do Mundo muito boas, né? 2019, nem tanto. Foi eliminado, inclusive, pela França, que a gente já vai enfrentar na fase de grupos. Mas de 2019 para cá, eu vejo uma evolução muito boa e muito importante no futebol feminino no Brasil. E acho que também vem uma seleção para os adversários ficarem ali de olho, como a gente colocou, né? Não vai ser jogo fácil.
Apesar da gente ainda falar de pequenos, pequenos, pequenos passos, né? A gente existe, a gente tem de 2019 para 2023 uma liga de futebol estruturada, né? Desde 2020, que passou a ser comentada na imprensa e, enfim, ganhou mais patrocínio, ganhou visibilidade. A Copa de 2019 foi um divisor de águas
Sim.
muito grande para o futebol feminino no Brasil. Então, a gente. O Brasil que vai enfrentar que vai entrar na Copa de 2023, apesar de ter alguns nomes repetidos, não poderia ser mais diferente, né?
É, a gente só tem essa falsa humildade no futebol feminino, porque a gente ainda nunca ganhou uma Copa do Mundo, né? O dia que ganhar vai acabar a falsa humildade.
Nossa, pelo
Sim,
contrário.
exatamente.
Vai acabar qualquer coisa.
Como a Alice falou, a Copa de 2019 foi um divisor de águas muito grande, assim, para a história das Copas femininas, né? É, para a Copa Feminina desse ano, a gente já vê uma movimentação muito grande, creio que desde o ano passado, assim, em cima da Copa Feminina, agora de 2023, porque foram 6 meses só de diferença da Copa Masculina para a Copa Feminina, e eu me lembro muito bem, assim, de, apesar da eliminação do Brasil, aquele jogo e tudo mais, desde que a Copa Masculina acabou, muito tem que ser falado sobre a Copa Feminina que vem e tal. Jornalismo, uma comunicação muito grande em cima disso. Assim como a gente falou, em alguns episódios atrás sobre os streamings e transmissões de Copa e tal, esse ano a gente vai ter a cobertura completa pela Globo mais uma vez. Também tem a novidade nos streamings, né, com o Casimiro, que vai vir com a Fernanda Gentil na cobertura da Copa, o que eu achei assim muito legal, porque a Fernanda Gentil, para nós três, assim, eu acredito que foi um dos primeiros contatos de uma mulher no jornalismo esportivo. Então, assim, eu acho que principalmente para a Alice é uma coisa que é muito significativa. Mas hoje a Globo também tem um time muito mais fortalecido de mulheres na transmissão, o que é muito importante ter essa representatividade, aumento de divulgação em cima. A gente vê que as pessoas têm começado a acompanhar mais. Muito também, os times têm começado a se movimentar, para ter os seus times femininos, para movimentar os seus times femininos. Creio que muito também pelas obrigações, né, que a Conmebol postou em cima, que um clube só pode participar de uma competição da Conmebol, né, a Sul-Americana e a Libertadores, se ela tiver um time feminino também. Então a gente vê até times assim importantes, mas ainda de menor expressão, como é o Bragantino. Com o Bragantino tendo seu time feminino. Então a gente vê essa movimentação dos dois lados, o que é muito importante. Então, essa Copa de 2023, ela já está sendo revolucionária de uma forma, tem de tudo para ser ainda mais revolucionária. Infelizmente, o horário dos jogos é muito insalubre, a maioria dos jogos vão ser de madrugada, ali por volta de meia-noite, 2, 3 horas
E
da manhã.
totalmente irregulares, né? Totalmente, gente. É um que começa 3:01 da manhã, o outro começa 5:02. Não faz nada, faz sentido. Aí no outro dia é totalmente diferente.
Exatamente. Então, os horários dos jogos vão ser assim difíceis de acompanhar, assim como foi as Olimpíadas, né? As últimas Olimpíadas que foram no Japão. Então a gente fazia aquele famoso viradão para poder acompanhar ao máximo e trazer conteúdo e tudo mais
A Alice
para
faz o
poder.
plantão da madrugada, eu faço o plantão da manhã. Então, os jogos de madrugada, vocês vão ver a Alice comentando. Os jogos a partir de 5 da manhã eu apareço.
É isso aí. Eu, infelizmente, eu não consigo tanto participar, né, por conta, enfim, de compromissos, mas fica aí a nossa dica para vocês também terem outras formas de acompanhar a Copa Feminina, né, e que nós estaremos aí presentes, tanto aqui pelo episódio do podcast, que, assim como a Alice falou, são também reproduzidos na Rádio Sintonia Esportiva, e também pela cobertura das Copas, que a Bruna e a Alice estarão presentes. E como a gente já falou, eu acho que agora que tá dando aquele gostinho, aquela animação para a Copa. O primeiro jogo do Brasil vai ser no dia 24 de julho, às 8 da manhã. É um jogo que dá para acompanhar.
E é claro que esse assunto não acabou, né? Estaremos de volta falando mais de Copa Feminina. Isso aqui é apenas um start no negócio. Então, fiquem atentos aí ao Papo das Futimigas, aos Instagrams, né? @futimigaspod, Instagram e Twitter, @historiadoradofutebol, Dona Bruna Barenco, @vestirrubronegro, Carol Malachini, e eu, @Alice no País do Futebol. Estaremos todas produzindo conteúdos separados e principalmente em conjunto. Agradecer também nossa parceira Rádio Sintonia Esportiva, que vai passar esse episódio aqui. Se você está ouvindo a gente pela sintonia, segue a gente lá também no Instagram. Um beijo grande e até a próxima.
Tchau!